estamos começando com o webinar. Vamos começar a chamar a lista. Por favor, desliguem os microfones e telefone celular. Digam seus nomes antes de falar, para que os intérpretes possam identificá-los nos canais de línguas. Muito obrigada por estar aqui. Rodrigo de la Parra speaking. Hello, good afternoon, good evening, good morning, hello everyone. Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de poder dar informação atualizada sobre a estratégia do Caribe, América Latina, para a nossa região, e também gostaria de aproveitar essa oportunidade não apenas para apresentar, mas também apresentar Rodrigo Salcedo e a equipe da AICA na região. Muitos de vocês já conhecem isso, mas é importante dar uma atualização de onde estamos agora. Isto é, onde estamos como membros da comunidade de ICANN, pessoal da ICANN, quanto a onde está a nossa iniciativa. Vocês já ouviram sobre a nova estação da ICANN, e não apenas enquanto encontrar mais participação na região e dentro da região ou por parte de pessoas da região, mas também engajamento da ICANN, chegando a diferentes regiões para ter mais pessoas participando. E normalmente tentamos localizar diferentes grupos de stakeholders dentro da estrutura da ICANN, mas isso tem mudado um pouco. A ICANN agora está passando por um processo de globalização importante e nosso foco está passando desde os Estados Unidos para o mundo. Vocês sabem, ouviram, que nós temos 3 escritórios centrais da ICANN, 3 hubs, um em Los Angeles, que é o original, a casa central, e outro em Istambul, e para a África e a Europa, e outro na Singapura. Esses 3 estão interrelacionados, e além disso, temos centros de engajamento ou participação, cujos objetivos são estar perto das pessoas para aproximar a ICANN das diferentes regiões. Um dos primeiros centros de participação está em Montevideo, na Casa da Internet para a América Latina e o Caribe, na Casa de Internet, que trabalham com a CNIC e outras organizações na região, e com operadores de telecomunicações e redes avançadas com seus centros, também para troca da internet, para organizações de ISP, e também o LAC, que reúne as diferentes organizações e câmaras da internet. Isso nos ajuda a termos projetos comuns para causar estar em sinergia com as outras regiões. Mas o foco da atenção aqui está nos planos regionais nossos, e temos planos também em outras regiões. A primeira foi a África, e depois nós seguimos o exemplo com esse plano estratégico. E nosso plano estratégico está ligado com outros planos estratégicos, mas também tem características próprias. Vamos, então, continuar com essa apresentação aqui na agenda. É um plano estratégico, informação e atualizar os diferentes projetos pilotos. Depois o Rodrigo Salcedo vai entrar mais em detalhes, e depois o plano de implantação. E o prazo dessa ligação e objetivo, e como fazer para que as pessoas de Lacraço, os Lacralo, indivíduos ou grupos participando do plano. E esse webinar foi acordado na nossa reunião em Los Angeles, é um compromisso mensal, então uma vez por mês vamos reunir-nos e vou dar informação sobre o status dos diferentes projetos. Não apresentamos a equipe, temos 5 pessoas da região América Latina e Caribe, Alexandra Dan, que lidera as comunicações na região, sediada no Centro de Engajamento em Montevideo, o Sr. Daniel, em Saint Lucia, e Keith Roll, que trabalha com o grupo de isso pode ser muito óbvio enquanto a engajamento na nossa região, nesse setor da indústria, com a indústria do DNS, e observando as cifras ou valores, vemos que estamos por baixo do 10% típico de participação no mundo inteiro enquanto a população PIB. Então, América Latina e Caribe respondem a 10% de indicadores mundiais, mas isso não acontece no nosso setor. Isso com os registradores, temos 1.000 registradores credenciados pela AICA no mundo inteiro, dos quais nós só temos 19 na nossa região e só 24 solicitações da nossa região. E também acontece isso com nomes e domínios registrados. Então, alguma coisa que não está funcionando muito bem aqui e que precisam de alguma atenção. O plano nosso, então, está focado nessas questões. Então, como poder melhorar essa questão, ou esse problema como comunidade? E não é uma iniciativa do pessoal da ICANN. Podemos continuar, então, agora com o slide seguinte, o 5. Mas essa é uma iniciativa da comunidade. Nós fomos os disparadores dessa iniciativa, mas, em última instância, essa aí será uma iniciativa da comunidade. E já falamos sobre essa iniciativa em Toronto e também na ICANN 46, em Beijing. Depois do retiro em Montevideo, que conseguimos redigir um plano estratégico e apresentá-lo. Podemos ver aqui os quatro pilares que são a base do nosso plano estratégico. Eles foram identificados através de uma metodologia de planejamento estratégico. O primeiro pilar são as questões políticas. Segundo pilar, vinculado com atividades de extensão e de treinamento. O terceiro, mais técnico. E, por último, as questões econômicas e financeiras. Mas temos muitos projetos que entram em cada um desses quatro principais pilares. E aqui eu vou apresentar os membros do grupo de trabalho formado por diferentes grupos de interesse dentro da ICANN na nossa região, e tentamos que essa formação desse comitê fosse bem equilibrada com membros da Lacralo, Fátima Cambronero e Devanon de At Large Lacralo, com outras pessoas que estão aqui na tela, os nomes estão aqui na tela, do GNSO, Carolina e Eduardo do LACTLD, Oscar Robles e Lacinique e Andrés, também Victor Martínez e Olga Cavalli de GAC, Hamel Gleiser, de Nomcom e outros, que trabalham conosco, e também convidamos quatro membros: Alejandro Pisante, Raimundo Beca, entre outros. Esse grupo de trabalho, então, está voltado a trabalhar com as comunicações como acompanhamento desse trabalho. Já temos observado alguns resultados. Temos cada vez mais pessoas trabalhando conosco como parte dessa iniciativa. Então, vou deixar agora o microfone para Rodrigo Salcedo, para que ele descreva mais em detalhe esses pilares e também destaque as oportunidades de participação. Assim sendo, vou passar o microfone para Rodrigo Salcedo e depois vocês sintam-se à vontade para perguntar. Rodrigo de la Parra está falando. Is Rodrigo Salcedo speaking? E sim, é Rodrigo Salcedo, podem ouvir-me, sim. Fala, Rodrigo Salcedo. Então, pode falar. Sim, disse Rodrigo Salcedo, houve um pequeno problema de áudio, mas agora eu vou falar sobre cinco projetos piloto. Uma vez que a comunidade apresentou o plano estratégico, foi tomada a decisão de lançar cinco projetos pilotos. O primeiro é o LACAI Roadshow, que é um projeto dirigido por Anthony Harris e Andrés Piazza. Está focado em reunir todos esses projetos que temos na tela e de uni-los em um único projeto com um objetivo que é basicamente criar consciência na região sobre questões-chave relacionadas à infraestrutura crítica no DNS, como o IPv6, SSR e o impacto do programa dos novos GTLDs. Chegamos a um acordo sobre termos duas edições dessa iniciativa por ano para assegurarmos de chegar às diferentes regiões. Temos a AICA na região da Andina e outras, o Caribe. Isso, essa decisão foi tomada em Trindade e Tobago em abril. E os participantes do Roadshow Forum ICANN, a CTU, EILAC, entre outros stakeholders importantes. Como podemos ver na tela, temos um modelo multissetorial que foi tratado aqui, questões do DNS, questões de resiliência e também a transição do IPv6. E a segunda parte dessa iniciativa foi uma reunião em Guadalajara, no México, em outubro de 2014, e dentro do marco da WCIT. E nessa ocasião, aproveitamos muito essa conferência tão importante para certas ações. Por exemplo, Fadiz Shehadeh falou na reunião plenária, Rodrigo de la Parra fez parte do painel sobre governança da internet, confiança, integridade, direitos, e também nos focamos no grupo de governança e também conectividade, provedores da GNSO, que também fez uma apresentação com outros ISPs da região, e o Roadshow apresentou alguns novos GTLDs na América Latina e no Caribe. O CEO de ponto 22 estava lá, e Anthony Harris, Oscar Robler apresentaram o LAT, a comunidade de Alejandro Martínez, da Universidade de Guadalajara, Javier Contreras, representante de LACNIC, que falaram sobre sua experiência enquanto a transição do IPv6. Quanto à América do Sul, a edição da América do Sul, nós aproveitamos muito o evento FutureCom em São Paulo, outubro 13, 14 e 15, 2014, que é o evento, maior evento sobre TICs na América Latina, com 15 mil participantes, 340 expositores, muitos oradores e 52 países participantes. Nesse roadshow, tivemos um hub remoto para divulgar as reuniões da ICANN. Tivemos uma sessão sobre SSR e também sobre o impacto do novo programa de GTLDs, ou dos novos GTLDs, na região. E a próxima edição vai ser 4 de dezembro, e vou falar um pouco sobre o projeto do plano de comunicações, que esse projeto basicamente visa implantar um plano de comunicações que explique de maneira simples e clara os benefícios econômicos e sociais de participar da ICANN. E o objetivo geral do plano para a região é otimizar a gestão e o fluxo de informações desde a ICANN até atores da América Latina e Caribe para aumentar a consciência sobre os projetos, serviços e atividades na região e a quanto aumenta a participação de stakeholders dentro da ICANN nessa região. Segundo o projeto, dentro desse projeto de comunicações, foi criar um site da região LAC junto à comunidade para centralizar ou reunir todas as informações da região. Isso foi liderado por Devi Anand, para Fátima Cambronero e Miguel Estrada. E esse site vai ser lançado daqui a um mês. E já temos completado a edição, a sessão em espanhol. E quando tivermos o projeto de participação online, que está focado para encorajar ou promover a participação online, e, por exemplo, os newsletters ou boletins, e vocês já devem estar recebendo esses newsletters a cada 2 meses, em que trabalham a Fátima com Devanand e Alexandra Dan, que é a gerente de comunicações da região, que se ocuparam desse projeto. E temos também um projeto piloto focado no treinamento em relação ao DNE. E assim, isso também tem como objetivo o de fortalecer a segurança e a resiliência do DNS mediante oficinas de treinamento em coordenação com o LACTLD e LACNIC. Os líderes são Cristina Flaherty, da ISO, Gonçalo Romero, CCTLD, Eduardo Santoyo, Carolina Guerri e Olga Cavalli, do GAC. Esse projeto e aqui houve na cidade de Panamá uma oficina do LACTLD e uma vez que vocês tiverem a apresentação vão ter um link com mais informações sobre essa oficina. E no ano passado também houve um workshop de DNSSEC em Curaçao e também aqui é um link com mais informações e em fevereiro deste ano, o grupo de trabalho que eu já mencionei se reuniu em Montevideo para fazer uma análise GAP de todos os eventos relacionados a esses tópicos e também concordaram criar um calendário ou programação com todas as atividades de todas as organizações relevantes. Temos o link para descarregar esse calendário mestre com todas as atividades deste ano. Em Cancún, no México, maio deste ano, também tivemos outro evento focado no RPQI e outros, com o LACNIC 21, entre outros projetos, e também uma oficina técnica em São Paulo, em setembro. E, novamente, aqui temos um link para acessar a informação. É um projeto piloto, claro, que é a última fase das reuniões. Isso é para a reunião Caribe-América Latina, dentro da reunião da ICANN, e esses dois projetos foram unidos. Isso significa a criação de um espaço LAC, o LAC Space, dentro da ICANN, para que as partes interessadas econômicas regionais possam tratar questões empresariais dentro da região. Também nos focamos num espaço LAC permanente dentro da região, com um benchmark ou ponto de referência para compará-lo com, ou reunir-se com outras partes interessadas de outras partes da região. Houve 4 edições desse projeto, primeiro em Buenos Aires, depois Singapura, terceiro Londres e o último em LA, Los Angeles. Aqui temos os links que vocês poderão acessar e para ver o conteúdo de cada uma dessas edições. Último projeto piloto agora. Foi uma equipe de resposta a emergências para a CCTL10. Esse projeto esteve liderado por Oscar Robles, quem fez o seguinte: com base em entrevistas e membros da comunidade, não apenas o CCTL10, mas também outros, mais de 20 indivíduos, ele apresentou um documento com uma análise dos elementos ou componentes do projeto futuro, como serviços, relação com o CCTL10 e com a ICANN, operações, segurança, continuidade, cooperação, finanças, marco legal, e a relação com LAC-TLD e com a ICANN. E esse projeto agora está sendo revisado porque muitos membros da região do CTLDS acreditam que o objetivo dessa análise era ampla demais. E isso quanto em relação a ideia inicial desse projeto. Então, agora, vamos trabalhar com a comunidade de CTLDs e com todos os participantes interessados ou quem estiver interessado no projeto, e vamos começar desde zero, focando no bojo real desse projeto. E esse projeto que eu acabei de descrever foi feito no último ano, há 6 meses, quando fui contratado. Começamos a desenvolver um plano de implantação e vou falar mais um pouco sobre esse plano. Basicamente, esse plano coloca os projetos entre diferentes categorias para permitir a execução ou implantação e o acompanhamento. Essas categorias são como promover o credenciamento de registradores, observatórios, ou criar grupos de interesse, também está focado no financiamento e apoio, webinars e outros serviços, participação remota e o programa de participação remota. E outro aspecto sobre o plano de implantação é que ele agrupa projetos em diferentes projetos, que podemos ver aqui, o período aqui em cor laranja vai ser implantado em agosto de 2014 e 2015, dentro desse período, e o projeto aqui em verde abrange esse período até junho de 2016. Esse plano de implantação, e nele também podemos ver um processo de implantação de projetos. Isto é, como serão implantados os processos de aqui à frente, com vários componentes. O primeiro componente é a identificação de indivíduos interessados em liderar esse projeto, Depois vamos criar um grupo de trabalho e criar uma lista de e-mails, e depois o grupo e os líderes vão redigir um documento por cada projeto. Esse documento vai ter uma fundamentação explicando o porquê do projeto, os objetivos gerais e específicos, um programa, um cronograma com prazos, um orçamento que é necessário e também com a maneira em que esse projeto vai ser avaliado. E como disse Rodrigo de la Parra, o aspecto mais importante é ver como vocês podem participar e ficar envolvidos nos diferentes projetos que fazem parte desse plano estratégico. Eu vou deixar esse link com vocês e a minha recomendação é que vocês descarreguem esses documentos, esse documento do plano de implantação, porque aqui vocês poderão ver todo o projeto completo e o que está destacado em cor laranja vai ser implantado daqui a pouco. Então, eu aconselho que vocês, se estiverem interessados de maneira pessoal ou institucional nisso, contatem o Devianand ou Fátima Cambroneiro para que possamos, então, depois continuar com os diferentes projetos, com uma atualização. E os indivíduos designados pelo Lacralo são os pontos de contato, e por isso que eu recomendo que vocês contatem o Devianand e também a Fátima. Então, agradeço a sua atenção e fico aberto para perguntas. Obrigado. Oi, Alberto Soto speaking, podem ouvir? Sim, Alberto, podemos ouvi-lo. Por favor, pode falar. Fala, Alberto Soto. Alberto, pode falar? Alberto Soto, fala. Então, ambos os Rodrigos, Rodrigo de la Parra e Rodrigo Salcedo, quero agradecer vocês, os dois Rodrigos. Obrigado para suas apresentações e também agradeço isso porque nós esperamos ver alguns resultados. Nossa ideia é aproveitar ao máximo tudo isso e tentar obter mais participação, participantes, mais colaboração de parte de vocês. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Você mencionou a participação online, esse projeto, né? É um projeto de participação online e mencionou o newsletter e a lista de e-mails. Então, a minha pergunta é se essa é a única maneira de participação remota que vocês estão considerando ou vamos ter algum outro tipo de dispositivo de participação remota? Fala Rodrigo de la Parra. Obrigado pela pergunta. A questão de participação online cai dentro do projeto de comunicações. E o objetivo, precisamente, é divulgar a informação da ICANN nas línguas regionais. É informação que pode ser de interesse. E fazemos isso através do newsletter, mas o plano também contempla dentro do aspecto do treinamento, uma participação online muito importante quanto a ferramentas. Temos a plataforma online agora na região e, claro, muito mais do que essas ferramentas de comunicação que eu mencionei, mas também quero adicionar que o plano estratégico visa criar sinergias com outras iniciativas, como uma plataforma de aprendizado, e também o plano estratégico não visa dobrar ou duplicar as iniciativas atuais aqui na região. LACRAL ou LACNIC e outras já têm seus próprios projetos, mas a nossa intenção é dar apoio ao que já está acontecendo. Vamos adicionar valor em vez de dobrar esforços. Fico aberto a outras perguntas, então, agora. Alberto Soto, muito bem. Se ninguém mais pede o microfone, eu vou continuar. Tem um comentário agora. Não tive tempo de copiar e fazer copy-paste do link. Eu não sei se vamos receber essa apresentação, porque eu gostaria de ver essa apresentação mais em detalhe. Muito obrigado. Rodrigo Salcedo fala. Enviamos a apresentação à Silvia e daqui a pouco ela vai circular essa apresentação entre a comunidade. Fala Eduardo Soto, muito obrigado, Rodrigo, muito, muito amável. Eduardo Soto fala novamente. Houve uma oficina de NS sobre estabilidade, segurança e resiliência. Quem foi o público-alvo para esse workshop? Eu não ouvi direto. Rodrigo de Lambarra responde. Nós tivemos várias edições dessa oficina em Panamá e com a comunidade de CCTL10. Essas oficinas são claramente técnicas. Muitas delas são uma plataforma e cada participante tem um computador e simulam o ambiente de DNS. Então, primeiro, fizemos essa iniciativa em Panamá e recentemente em São Paulo. Mas também temos alguns tutoriais e pessoas técnicas encarregadas. E esse projeto é bem técnico, mas em outros projetos que fazem parte do plano estratégico, e sobretudo em treinamento, temos também DNS, DNCSEC, com cursos para pessoas não técnicas, não é para engenheiros, focados em usuários, governos, o setor privado e, obviamente, quando chegamos ao projeto de treinamento para os usuários e a sociedade civil, precisamos de alguém da LACRALO que lidere esse projeto. É isso que eu gostaria de mencionar quanto à oficina que você mencionou. Fala Alberto Soto. Obrigado, Rodrigo. E agora a Silvia Vivanco pede a palavra. Obrigado. Rodrigo, eu tenho uma pergunta e um comentário sobre o que você disse sobre o treinamento. Nos 5 projetos pilotos e num portfólio de projetos, vocês têm um projeto para beginners, para iniciantes, aqueles que estão começando dentro da governança da internet? Sim. Nós temos alguns desses que trabalham com pessoas que não conhecem muito bem essas questões e então estariam bem interessadas em treinamento, porque temos pessoas que querem trabalhar com vocês. Então, em que projeto nós deveríamos vinculá-los? Com qual? E, sobretudo, ver o que é preciso para ser melhor treinado e poder ser melhor informado. Fala Rodrigo de la Parra, sim. A resposta é sim. Temos iniciativas de treinamento para cada grupo interessado. E o plano de trabalho e estudo vai fazer parte do projeto e vai ter que contemplar diferentes níveis, iniciantes, intermédios, avançados, e cada nível vai depender muito do grupo de trabalho. Então, a participação de Lacralo deve ser considerada de duas maneiras. Primeiro, como partners ou parceiros da comunidade. E segundo, como usuários. Sem dúvida, nós queremos que o pessoal de Lacralo defina o projeto de treinamento, porque está focado em usuários da sociedade civil. E vocês podem ajudar-nos nesse plano de estudos, e vocês devem ser os beneficiários dessa iniciativa de treinamento, que deveria estar focada em atrair professores, especialistas, instituições da região, etc. Então, é muito importante termos esses dois pontos de vista ou perspectivas na mente, dos usuários e provedores. Obrigado, Rodrigo, e fala Alberto Soto de novo, agradeceu Silvia Vivanco, fala Alberto Soto, gostaria que outras pessoas também perguntassem, igual do que eu estou perguntando. Eu já falei sobre isso na reunião de Halos, e mencionei isso já antes, o que eu vou mencionar agora. E é que, quando eu fiz a minha apresentação, eu disse ao FAD que nós pedimos às outras regiões, falamos para as outras regiões que tínhamos um baixo nível de participação e queríamos motivar as pessoas. O treinamento é um meio de engajar. Então, talvez tenhamos um período de comentário público na ICANN, mas nós não podemos participar nem contribuir com comentários. E isso é por falta de treinamento, não é por falta de desejos de participar. Fátima colocou esse requerimento na nossa lista e estamos encarregando-nos dessa solicitação. E, em geral, fazemos estudo GAP com o treinamento sobre certos assuntos específicos. Não precisamos do mesmo nível do que as RRs ou ISPs, mas talvez precisaríamos um nível de treinamento como o que o Rodrigo mencionou. E última pergunta, acho que é a última. Em Los Angeles, foi mencionado que talvez possamos assistir a diferentes eventos, algo como o programa COP. E sabemos que com o programa CROP temos prazos, 8 semanas como prazo antes de assistir a esse evento. Alguma coisa parecida a essa aqui com isso? Fala, Rodrigo de la Parra. Alberto, estamos com você. Concordamos com você. E um dos motivos principais da Baixa participar é a falta de conhecimento sobre os diferentes tópicos. Tópicos da ICANN, relacionados à ICANN, não são tão conhecidos, não apenas com o aspecto DNS, mas também sobre prestação de contas, ou a transição da supervisão da IANA, que são questões técnicas, nem tanto políticas públicas, e todas essas questões e tópicos são complexas, bastante complexas, e cada grupo de interesse, se quiser participar, deverá receber treinamento, sim. Eu segui suas discussões na lista de e-mails e eu acho que vocês estão dando os passos certos, estão bem orientados. E acredito que, uma vez que estivermos avançando nesse projeto de treinamento, poderemos unir-nos a vocês para complementar sua iniciativa de treinamento. E talvez Rodrigo Salcedo possa dizer agora ou depois, pelo e-mail, quando ele está planejando implantar o treinamento dos usuários. Acho que isso vai ser durante o primeiro período. E se não for assim, devido ao seu interesse e à sua iniciativa contínua, talvez juntos possamos unir-nos a seu esforço contínuo junto com os nossos recursos e fazer treinamento de adultos para lacrá-lo. É essa maneira em que isso funciona. E isso foi desenhado pelo grupo de trabalho com a Fátima, o DEV, participando dessa ideia. E tudo isso será levado em conta. E por isso que temos esse projeto de treinamento de usuários, justamente. Alberto Soto agradece. Rodrigo, Fátima, vocês pediram a palavra. Fátima Cambrilha está falando. Obrigada, Alberto. Fátima está falando. Põe ouvir-me? Sim, pode falar. Sim, sim. Fala, Fátima. Então, muito obrigada. Eu tenho alguns comentários sobre as nossas discussões e webinars. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, por unir-se a nós hoje para a apresentação. E Rodrigo de la Parra, e ele mencionou que temos uma lista de todos os projetos. E, de novo, gostaria de convidar vocês a revisar a lista de projetos. Temos muitos projetos. Temos trabalhado nos primeiros 5 pilotos. Mas ainda há muito a fazer, então pode unir-se com outros projetos para não dobrar esforços que já estão sendo feitos para outras iniciativas, nem dobrar esforços incipientes. E, além disso, na estratégia que mencionamos aqui, devemos levar isso em conta, que isso pertence à comunidade. Devemos revisar isso e revê-lo dentro do contexto desse plano. Mas nós somos os líderes e somos aqueles que encarregados de fazer com que isso avance. Quanto a treinamento e participação, eu não concordo inteiramente, porque eu acho que, em algum ponto, lacrá-lo e a AICA em geral, nós temos uma sobreexposição a iniciativas de treinamento, muitas com sobreposições, não sabemos quem está fazendo o quê. Temos a Academia AICA, o grupo de trabalho at large de treinamento, muitas iniciativas de treinamento. Temos um curso que foi lançado com a Natália. Então, há muitas atividades ou iniciativas em andamento. E, muitas vezes, a motivação não deve vir de fora, mas de dentro. E a participação não tem muito a ver com o treinamento, em algum grau, porque temos muitas pessoas que trabalharam com a lacrá-lo durante anos, receberam treinamento, mas eu acho que a baixa participação é por outro motivo, e que isso requer uma revisão interna, em vez de uma revisão regional externa. Muito obrigada, Fala Alberto Soto, obrigado. E agora é Alejandro Pisanti, que pede a palavra. Fala, Silvia Vivanco. Alejandro Pisanti, você tem o microfone? Talvez a sua linha esteja em mute. Fala, Alejandro Pisanti, muito obrigado. O intérprete esclarece que o áudio de Alejandro Pisanti está em modo mute, não dá para ouvir. Novamente fala Alejandro Pisanti. O intérprete se desculpa, a qualidade do áudio do senhor Alejandro está muito ruim. A fala Alejandro Pisanti de novo. Eu acredito que aqui nós estamos apresentando os objetivos que os mostrou de uma maneira um pouco irrelevante. É um círculo vicioso, deve ser resolvido. O intérprete pede desculpas. O áudio do senhor Pisanti não está alto. Não podemos ouvir as palavras do senhor Alejandro Pisanti. Novamente, o intérprete pede desculpas. O áudio do senhor Pisanti não está claro. Fala Rodrigo de la Paja. Se não houver mais comentários, talvez eu possa falar sobre os comentários do Alejandro e a Fátima. Eu vou tratar esses dois comentários. Como disse a Fátima, o plano estratégico pertence à comunidade. Vamos aproveitar, então, tentar trabalhar juntos e focar-nos em como isso pode ajudar-nos. Não só aumentar a participação quanto à quantidade, mas também quanto à qualidade. Então, no plano estratégico, e isso fez parte da nossa metodologia, então nós tentamos ver que todos os objetivos e processos desses projetos estivessem em consonância com a estratégia da ICANN. Temos um novo plano estratégico da ICANN, então devemos rever o nosso para ver se realmente cai dentro da missão da organização. E esse plano estratégico não deve ir além do plano original ou mandato original da ICANN. E quanto ao comentário do Alejandro Pisanti, dentro da administração da ICANN, há uma preocupação importante quanto a ajudar ou contribuir para a internet, o ecossistema internet macro. Não apenas concentrar-nos em protocolos, mas também queremos ajudar o pessoal de sistemas. E é por isso que nós temos um papel muito importante com iniciativas como a NET Mundial. Agora, vamos focar-nos no mandato. E vamos deixar que outros interessados participem dessas questões. Então, como a ICANN e como a comunidade, nos preocupam esses processos globais de governança da internet e vamos continuar participando. Mas sempre lembrando que essa é uma questão de nomes, números e protocolos. Alberto Soto está falando. Obrigado, Rodrigo. Alejandro Pisanti pediu a palavra novamente. Fala, Alejandro Pisanti. Rodrigo de la Paja. A primeira coisa que deve ser mantida dentro da missão da ICANN não é o plano estratégico, mas é a ICANN per se. Muito obrigado. Fala Alberto Soto. Obrigado, Alejandro. Rodrigo, um comentário final. Temos muita experiência quanto a incluir usuários de internet em países com pouca penetração da internet. E como disse Alejandro Pisanti, há pessoas que nem sabem o que é ICANN, mas que quando eles ouvem a palavra ICANN, eles, a única coisa que dizem, meu acesso à internet é ruim. Esse é o nível de conhecimento. Então, nós devemos ler o que pensa o usuário final, ver como nós funcionamos, a ICANN funciona, e explicar isso para eles. Se não for assim, nunca vão entender isso. É uma perspectiva pessoal. E eu acho que a ICANN nunca defendeu ou nunca se envolveu em coisas que deveria ter, por exemplo, o caso Snowden. Muito pessoal pensou que essa era a responsabilidade da ICANN. Muito obrigada, diz Rodrigo de la Parra. Vamos tomar nota. Não é só a ICANN, mas toda a comunidade de internet esclareceu muito na declaração de Montevideo que nós não temos nada a ver com a questão de espionagem ou supervisão ou vigilância. É por isso que uma parte importante do plano é informar as partes interessadas. Devemos ser muito claros e que todos os membros da comunidade técnica da internet têm pouco a ver com essa questão que você mencionou. Mas, sim, em geral, nós vemos uma falta muito importante de conhecimento e vamos trabalhar muito com sua cooperação e ajuda para melhorar essa situação. Fala Alberto Solo, muito obrigado. Lacralo vai ajudar vocês com tudo isso. Fala Rodrigo de la Parra, muito obrigado. Sou eu que agradeço. Fala Alberto Soto. Silvia, você quer dizer alguma coisa? Silvia Vivanco está falando. Sim, obrigada. Eu acho. Que ainda estamos. Durante o tempo da sessão, acho que o senhor Pisanti levantou a mão. Não, não foi assim. Então, há mais alguma pergunta? Não há mais perguntas? Então, eu gostaria de pedir ao Rodrigo que dê encerramento, esse webinar com alguns pequenos comentários de encerramento sobre essa iniciativa regional. Agora fala Rodrigo de la Parra. Obrigado, Silvia. Eu quero novamente agradecer por essa oportunidade. Essa vai ser uma atividade regular, de acordo aos compromissos feitos em Los Angeles. Vamos fazer isso tão frequentemente quanto for preciso para atualizá-los sobre o progresso da iniciativa e para que a Lancralo esteja envolvida no projeto. E eu quero instar vocês a revisar o documento. Esse é o momento para fazer isso e manifestar seu interesse. Estamos trabalhando com diferentes grupos de trabalho e, como disse a Fátima, mas ainda precisamos de mais pessoas, muitas mentes, muitos cérebros. E uma das maneiras de fazer isso é unindo-se à iniciativa regional. Vocês têm a minha informação de contato, a informação de contato de Rodrigo Salcedo. Ficamos abertos. Entrem em contato, então. Fala da Silvia Vivanco, muito obrigada. Então, se você me permite, eu gostaria que vocês nos enviem um e-mail com os nomes correspondentes para que as pessoas possam acessar o link e ver o que elas podem fazer, os contatos, para unir-se à iniciativa regional. Então, eu peço que nos envie esse e-mail. E eu, então, quero agradecer vocês, Rodrigo, por esse seminário. Também Alberto Soto cumprimenta e aqui conclui essa sessão. Muito obrigada. Que tenham uma boa noite.